Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre tamanho de área para posse por uso capião urbano.
Estado não é obrigado a fornecer remédio a quem tem condições de arcar com tratamento.
Mulher não comprova participação em bolão e não tem direito a prêmio da Mega Sena.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
Os ministros da Suprema Corte começaram a apreciar hoje, em plenário, um recurso extraordinário sobre uso capião.
Um casal de Caxias do Sul solicitou a uso capião urbano de lote com área de 225 metros quadrados.
De acordo com a Constituição, quem ocupa a área com até 250 metros quadrados por 5 anos, de maneira ininterrupta e sem oposição, pode requerer a propriedade do imóvel. Jorge Macedo.
O casal solicitou a uso capião do lote sob a alegação que tem posse do local há mais de 10 anos. O Tribunal de Justiça do Estado negou o pedido por considerar que o imóvel possui área de 360 metros e não pode ser dividido por conta de uma lei municipal de Caxias do Sul. No entendimento do relator Dias Toffoli, o casal tem direito à propriedade do local.
Eu estou por conhecer o recurso e a ele dar provimento, para reconhecer aos autores da demanda o domínio sobre o imóvel descrito na petição inicial.
Os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber também deram provimento ao recurso. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Luiz Fux.
O estado do Rio Grande do Sul não tem obrigação de fornecer medicamento de alto custo a um paciente com boa condição financeira. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça.
O STJ destacou que, conforme a Constituição Federal, as pessoas têm um direito fundamental à saúde e que o estado deve fornecer gratuitamente medicamentos à população carente. Fátima Uchoa.
Para a ministra Regina Helena Costa, a Justiça gaúcha, após examinar todas as provas apresentadas, concluiu que nesse caso não se trata de pessoa carente, já que o doente possui vários bens e altas aplicações financeiras. Ainda segundo Regina Helena Costa, se o paciente tem como arcar com o tratamento, não há obrigação do Estado.
Uma empregada do ramo de limpeza que obteve direito a receber 5 anos de salários pelo período em que a empresa impediu de retornar ao trabalho após alta da Previdência Social.
A decisão é da primeira vara do trabalho de Sete Lagoas, em Minas Gerais. A mulher teve lesão por esforço repetitivo e passou a receber benefício previdenciário.
Mas anos depois, o INSS deu alta a ela por considerá-la apta aos trabalhos. Fábio Salema.
Para a decisão, a empregada não trabalhou porque a ré impediu, pois não a dispensou e nem determinou o retorno ao trabalho. Assim, a empresa assumiu o risco de arcar com os salários do período, pois não havia garantia que os recursos seriam acatados pelo INSS.
Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um banco a indenizar em R$20 mil por danos morais uma mulher e o filho com deficiência. Os dois foram impedidos de entrar em agência bancária em Jundiaí.
A autora alega que foi ao banco para pagar uma conta com um garoto que tem paralisia cerebral e estava na cadeira de rodas. Um funcionário da agência revistou a criança e disse que o atendimento só seria feito do lado de fora.
A entrada só foi permitida depois de quase 1 hora, após intermédio de um policial militar. Em defesa, a instituição alegou que não houve prova de conduta abusiva e que não impediu a entrada deles. Uliana Gomes.
Para o relator do caso, o desembargador Fernando Antônio Maia de Cunha, o dano moral é evidente, pois o tratamento aos dois foi ofensivo e houve falta de respeito na presença de vários outros clientes, o que ultrapassa o desconforto e o transtorno cotidiano e assim caracteriza dano moral indenizável, tanto para a mãe quanto para o filho.
A Justiça goiana negou o pedido de uma mulher para ter direito a uma parte do prêmio de mais de R$81 milhões da Mega Sena da Virada, realizada em dezembro de 2012.
A decisão entendeu que ela não comprovou que participou do bolão premiado, dividido entre 3 amigos de Goiânia. Os 3 chegaram a ter os bens bloqueados quando a autora ajuizou a ação.
Mas questionada em juízo, a mulher não soube informar quanto teria pago para integrar o grupo. Fernando Dias.
A justiça constatou que houve boa fé do organizador do bolão com os demais participantes, pois, como consta no ofício enviado pela Caixa Econômica Federal, o valor total do prêmio foi pago em janeiro de 2013 ao organizador e depois foi feita a divisão com os demais integrantes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.